Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 30 de janeiro de 2024, o dia em que foi assassinado por um extremista hindu. O líder da independência da Índia, Mohammad Gandhi, foi em 1948. Lá fora, 5 graus centígrados ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria, a técnica é de Patrick Dia. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Força israelita mata combatente Hamas dentro de um hospital. Hamas diz ter recebido propostas de cessar fogo. Antigo primeiro-ministro do Paquistão condenado a 10 anos de prisão. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Grandes figuras do poder na presidência de Eduardo Santos fazem face à justiça, contudo ainda ceticismo quanto à integridade da Procuradoria-Geral.
Esperamos que isso não é mais um processo para o inglês ver, como se diz na gíria.
Se, de facto, se a PGR está sendo movida de boas intenções ou não passa mais uma encenação.
Mas apesar do ceticismo, a Procuradoria avança contra outras figuras, incluindo o antigo embaixador, entre outros.
Dia 20 de fevereiro terá início um novo julgamento do subcomissário da Polícia Nacional, Domingos Adão Francisco.
Vamos também falar da tentativa da Indiama de afastar os russos da Companhia Alrosa da mina da Catoca, a quarta maior do mundo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas vamos agora deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias do mundo.
Forças israelitas mataram 3 militantes palestinianos dentro de um hospital na ocupada margem ocidental do Rio Jordão, incluindo um em que Israel diz ser um militante do Hamas que estava prestes a levar a cabo um ataque. Entidades palestinianas disseram que forças israelitas mataram os 3 homens depois de entrarem no hospital Ibn Sina, na cidade de Jenin. Um vídeo de uma câmara de vigilância no hospital mostra dezenas de soldados com roupa civil ou vestidos como pessoal médico no corredor do hospital. Autoridades militares israelitas disseram que um dos militantes mortos era Mohamed Jalameh, ligado ao Hamas, que planeava levar a cabo um ataque contra Israel. Por outro lado, o Crescente Vermelho disse que soldados israelitas entraram no hospital Al-Amal, na cidade de Khan Yunis, na faixa de Gaza, e ordenaram a saída de deslocados e pessoal do local. Hoje, entretanto, prosseguiram combates através da faixa de Gaza, incluindo bombardeamentos aéreos na área de Khan Yunis. Autoridades militares israelitas disseram que bombardearam também locais no centro de Gaza, de onde foram disparados rockets contra Israel ontem. O líder da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que a sua organização recebeu uma proposta de um cessar-fogo temporário e de libertação de reféns. O mesmo disse que o Hamas vai estudar a proposta e que vai visitar o Cairo para discutir. As propostas foram delineadas após conversações em Paris entre representantes de Israel, Estados Unidos, Catar e Egito. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou, entretanto, aos doadores internacionais para não suspenderem a ajuda à agência de apoio aos refugiados palestinianos na sequência das acusações de que vários funcionários da organização tinham participado no ataque a Israel a 7 de outubro. Guterres disse que os responsáveis devem ser levados à justiça. No Paquistão, um tribunal especial condenou o antigo primeiro-ministro Imran Khan a 10 anos de prisão por ter tornado público segredos de Estado envolvendo os Estados Unidos quando ainda chefiava o governo. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Shah Mahmood Quraish, foi também condenado a 10 anos de prisão por divulgação de uma mensagem diplomática secreta. Khan disse que a mensagem documentava o papel dos Estados Unidos em planos para derrubar o seu governo com a ajuda dos militares. Washington e as autoridades militares paquistanesas negaram a acusação. O antigo primeiro-ministro de 71 anos, que foi afastado do poder em 2022 por uma aliança parlamentar da oposição, rejeitou o julgamento, afirmando tratar-se de uma ação política manufaturada pelos militares. O seu partido descreveu o julgamento como um desrespeito total pela lei e fez notar que os meios de informação ou membros do público em geral não assistirão ao julgamento. Eleições gerais no Paquistão deverão decorrer no próximo dia 8 de fevereiro. A Guiné-Bissau é o país de língua oficial portuguesa em África de maior percepção de corrupção, revela um estudo agora publicado. O estudo publicado pela Transparência Internacional tem uma classificação de 0 a 100, sendo 100 o nível menor de corrupção e 0 o maior. De uma lista de 180 países, a Guiné-Bissau aparece no lugar 158, Moçambique no lugar 145, Angola 121, São Tomé 67 e Cabo Verde no lugar 30. O país de menor percepção de corrupção é a Dinamarca, seguido da Finlândia e Nova Zelândia. A Somália está em último lugar. Apenas uma pequena minoria de pessoas necessitadas na região de Tigray, no norte da Etiópia, estão a receber ajuda militar, revela um memorando em que a agência Associated Press teve acesso. O memorando diz que 14% das 3,2 milhões de pessoas necessitadas receberam ajuda até o passado dia 21 de fevereiro, de janeiro. Há pouco mais de um mês, agências humanitárias internacionais recomeçaram o fornecimento de ajuda alimentar que havia sido suspensa pelos Estados Unidos e outros países devido ao roubo generalizado dessa ajuda. Até agora, ninguém reivindicou a responsabilidade ou pediu um resgate pela libertação dos raptados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Duas grandes figuras do governo de José Eduardo Santos poderão em breve ser julgados. O general Copelipa está a recorrer de várias acusações que lhe foram feitas e que o poderão levar a julgamento. E ontem o procurador-geral adjunto Pedro Mendes Carvalho revelou ter sido instaurado um processo-crime contra o antigo vice-presidente Manuel Vicente. O Venâncio Rodrigues tem pronós e reações.
Aquele magistrado do Ministério Público precisou que as diligências que se vão realizar irão determinar o tempo que vai levar a instrução preparatória. A UNITA, o principal partido na oposição em Angola, considera que o anúncio da PGR pode ser visto como uma resposta à pressão que os partidos políticos e a sociedade civil angolana têm feito e de esperar por independência e liberdade do Poder Judicial na sua atuação sobre o caso.
Até agora nós temos visto que não há independência do Poder Judicial. Dando independência ao Poder Judicial, veremos então que muitos outros dirigentes do partido no poder deverão então serão chamados a responder junto dos tribunais. Mas isso só será possível se nós tivermos a independência do Poder Judicial, que não é uma realidade ainda, não é uma realidade. Esperamos que isso não é mais um processo para o inglês ver, como se diz na gíria, e estaremos atentos no segmento deste processo contra o ex-vice-presidente da República.
Era o secretário da UNITA para a Comunicação e Marketing, Evaldo Evangelista. Por sua vez, o analista político Lido Manuel considera que o anúncio da PGR serve para impressionar, sobretudo, determinados parceiros internacionais, com destaque para os Estados Unidos da América, para mostrar a ideia de que se está a fazer o combate sério contra a corrupção.
Quando, na realidade, não deixa de ser um combate seletivo. Um ano depois de Manuel Vicente, portanto, ter cessado as suas imunidades, só agora é que a PGR entendeu que deveria, portanto, acionar um processo quando teve essa possibilidade de o fazer. Se houvesse muita seriedade mesmo no julgamento do Manuel Vicente, eles não teriam feito aquela batalha campal que travaram contra Portugal, inclusive ameaçaram cortar as relações diplomáticas caso Portugal, portanto, não enviasse o processo de Manuel Vicente para Angola. Tudo aponta que também pode ser que queiram passar uma outra impressão, que o combate não é seletivo, portanto, não se restringe apenas a Isabel dos Santos, mas que se estende para as esferas de Manuel Vicente, uma vez que também Manuel Vicente é tido como um aliado, portanto, de João Lourenço. há muito ceticismo se de facto se a PGR está sendo movida de boas intenções ou não passa mais uma encenação no sentido de se passar aquela ideia de que está-se a fazer justiça. Não há mesmo vontade no sentido de se levar tanto o processo avante, porque seriam destapar muitas cubas e de certo modo iria comprometer também esse tal combate à corrupção.
Enquanto isso, o Tribunal Supremo de Angola anunciou na última sexta-feira que a defesa recorreu do despacho de pronúncia do juiz Nazaré Pascoal, emitido a 20 de dezembro de 2023, que confirma o julgamento do general na reserva Hélder Vieira Dias Cupelipa. O general Cupelipa é acusado pelo Ministério Público dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. O porta-voz do Supremo, Leandro Lopes, foi citado em Luanda como tendo recebido informações da comarca criminal relativa ao recurso em causa e que aguarda-se a todo momento pela resposta do juiz da causa. De recordar que em novembro de 2023, a defesa do antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar e diretor do Gabinete de Reconstrução Nacional, durante o governo do antigo presidente José Eduardo dos Santos, solicitou ao tribunal a instrução do contraditório que visa anular ou enfraquecer a acusação, segundo revelou na altura a Voz da América, o advogado Benja Satula. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Iniciou-se em Luanda o julgamento do antigo embaixador angolano na Etiópia, Arcanjo Maria de Nascimento, acusado da prática de crime de peculato. No próximo mês, outros implicados serão levados a julgamento, entre os quais o antigo dirigente da polícia. Os pormenores com o Coque Mukuta.
Porta-voz do Tribunal Supremo, Leandro Lopes, a 20 de fevereiro vão a julgamentos implicados do caso.
Dia 20 de fevereiro terá início um novo julgamento do subcomissário da Polícia Nacional, Domingos Adão Francisco, Rio Souto, que responde no mesmo processo com os réus António Carrala Pinto e Januário César Francisco, que são réus presos, que respondem pela acusação de passagem, colocação e circulação de moeda falsa ou falsificada.
O julgamento ainda não representa o verdadeiro combate contra a corrupção. Quem o diz é o jurista Manuel Cangondo.
Primeiro que, na verdade, para ser embaixador em Angola, tem que ser da elite, não é? Não é qualquer pessoa que chega ao posto de embaixador. E por outra, não se está diante de um combate à corrupção, porque os corruptos em Angola são conhecidos e boa parte deles, para não falarmos da grande maioria, estão aí à soltas, né? Estão aí à soltas, estão no governo, não é? Muitos deles são assessores do presidente Lourenço.
Para o jurista Manuel Cornélio, o combate à corrupção levado a cabo no país é positivo, mas levanta algumas reservas.
É que sim, de facto está-se a fazer o combate à corrupção, mas sim, ainda há miúdo, porque na verdade os grandes estão no gabinete da própria presidência, estão a liderar ministérios, e estão a liderar órgãos de justiça de grandes posições. Estamos a falar do próprio juiz Joel Leonardo, é dentro da Costa, e os próprios ministérios. Estamos a falar da energia e próprio do interior. Todos esses estamos, as denúncias não param de chegar. Portanto, se for para se fazer um combate independente e a sério, no intuito de facto de promover a transparência e a boa governação, eu penso que nós estamos ainda distantes.
Coque Mukuta, Luanda.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o África agora começa às 16 horas de Cabo Verde, 17 São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, às 18 horas em Angola e às 19 horas em Moçambique. E o África agora pode vê-lo no nosso site, voaportugues.com, no YouTube e também no Facebook. E de referir que esta emissão vespertina em português pode ser escutada em onda média, 1530, também na onda curta, 13.630, aliás, 17.655, e também através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. A gigante russa Alrosa, a maior parceira da estatal angolana Endiama no setor diamantífero, está a ser vista pelas autoridades angolanas como inconveniente e querem a sua saída da parceria da exploração dessa mina, a Sociedade da Catoca, que controla a quarta maior mina de diamantes do mundo. O presidente do Conselho de Administração de Endiama, Ganga Júnior, disse recentemente que as sanções contra a Rússia aplicadas após a invasão da Ucrânia estão na base de muitos fornecedores importantes questionarem a parceria de Angola com a multinacional russa no negócio dos diamantes. Fornecedores estrangeiros de Catoca e muitos bancos estão a recuar no seu apoio devido à parceria com a empresa russa, disse o dirigente Endiama. Isto numa altura em que as autoridades angolanas preparam a alienação de parte do capital de Endiama. Recentemente, representantes angolanos reuniram-se com uma delegação russa no Dubai para discutir os termos para a saída da Alrosa da Sociedade Mineira da Catoca. A Alrosa atualmente tem 41% das ações desta companhia e os russos querem indenização pela sua saída, Norberto Sateco.
Segundo apurou a Voz da América, de fontes ligadas ao Ministério dos Recursos Naturais, esta intenção das autoridades angolanas há meses que anda por cima da mesa. Mas o braço de ferro mantém-se, tendo Angola, na última semana, enviado uma comitiva ao Dubai para desbloquear a questão com as autoridades russas da possível saída da Alrosa. De acordo com a imprensa angolana, os russos levantam várias questões como fechar as contas pelo avultado investimento que fizeram ao longo dos anos. Porém, as autoridades angolanas descartam uma eventual compensação financeira. Alguns analistas acreditam que uma das formas de facilitar este acordo seria sair agora, mas com garantias de regresso no futuro, quando as sanções forem levantadas. O analista Milka Salukombo diz que
do ponto de vista econômico, como somos dados e números, nós podíamos avaliar. E aqui o modelo que nós usaríamos para avaliar é o modelo custo-benefício. É ver quanto ficava aquela parceria e quanto fica essa e quanto é que Angola tem em termos de benefícios para depois comparar.
Já o analista José Severino.
Na inserção na indústria diamantífera, eu posso dizer que tive alguma ligação, porque eles entraram em Angola por via de operadores israelitas nos diamantes, ok? E para eles é que foram trazidos, eu estive dentro desse processo e naturalmente que a Rosa não se sente muito confortável, por exemplo, em fazer aumento de capital. E é isso que me parece ser o grande constrangimento da nossa Endiama, ok? Pedir aumento de capital, mas a Rosa, razões objetivas, não se sentirá confortável. Não quer dizer que esse pedido de aumento de capital seja uma questão capciosa, mas não, é que é para aumentar o potencial de Catoca, porque Catoca, se não tiver investimentos, naturalmente que deixará de ter a liderança no setor diamantífero. Okay?
Para Fernando Heitor.
De resto, nós temos que fazer uma cronologia da presença russa em escola. A Rússia foi a primeira potência a entrar em Angola. Foi ela que ajudou o imperador a se colocar no poder, incluindo a Cuba. Não é? E a Rússia nunca deu muita importância, diga-se de ponto da verdade, nunca deu muita importância à potencialização de Angola, à alavancagem de Angola como uma potência regional do ponto de vista econômico. Estava mais preocupada em que Angola fosse uma trincheira firme da revolução em África. Nunca deu muita importância nem à questão de investimentos, nem a questão de financiar a economia de Angola para que ela tivesse uma economia forte, como está a fazer agora os Estados Unidos, por exemplo. Está bem?
A gigante russa detém uma participação da cidade mineira de Katoka de 41%, os membros da Indiama, enquanto a Leviv da China possui apenas 18%. Desde maio do ano passado, os negócios russos têm sido alvo de sanções por parte do Ocidente devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. A Voz da América procurou obter algum comentário dos russos, mas sem qualquer sucesso. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sapeco.
Página esportiva, vamos para o CANA, Taça das Nações Africanas, onde hoje Cabo Verde vai ficar a saber quem vai defrontar nos quartos de final, Marrocos ou África do Sul. Quem quer que seja, não vai ser fácil. O jogo é no sábado. Cabo Verde, ontem, Tubarões Azuis bateram a Mauritânia por 1-0 com um golo de penalti quase no final do jogo. Quem esteve lá foi o Álvaro Lugero de Andrada.
O técnico cabo-verdiano Pedro Brito Bobista considerou que o encontro com a Mauritânia foi o mais difícil até agora e reconheceu que, embora tenha tido um pouco de sorte, o resultado deveu-se mais ao mérito dos Mohamedounes. Questionado sobre os quartos de final, em que vai defrontar Marrocos ou África do Sul, Bobista reiterou que o objetivo é chegar às semifinais e que a equipa está a fazer o seu trabalho.
Estamos a fazer o nosso caminho. Sabemos que há muitas equipas, muitas seleções que são maiores que nós, que têm mais condições do que nós, mas o caminho é de melhoramento. Queremos melhorar a nossa equipa sempre. Em termos de qualidade de jogo, em termos de poder ombrear com os países maiores. Nós somos menores nesse caso, mas os nossos jogadores têm demonstrado que no futebol, depois de se entrar em campo, as coisas equilibram-se. A nossa ideia é tornar a nossa equipa cada vez mais forte, cada vez com mais condições de poder bater-se com outros países.
Cabo Verde joga no sábado em Yamoussoukro, a capital do país, que dista 3 horas de carro de Abidjan. E foi nessa cidade que ontem aconteceu a grande surpresa do CAN 2023, com a Costa do Marfim, a última repescada da primeira fase, e depois de despedir o técnico, a eliminar o campeão Sessão de Senegal, que até aqui tinha ganho todos os 3 jogos. Muito barulho aqui em Abidjan depois da vitória no desempate por penaltis. Os elefantes jogam agora os quartos de final com o vencedor do encontro de hoje, Mali, Burkina Faso. Angola vem a Abidjan na sexta-feira para defrontar a Nigéria. Um jogo aguardado com muita expectativa. Do lado angolano, Kafumana, conhecido por show, diz que agora é para continuar.
Aqui, nessa fase, já não há o que escolher. Nós vamos lhe bater de frente, como nós batemos com as outras equipas que passaram. O jogo foi difícil e todos os que vêm para frente vão ser difíceis. Vamos continuar a nos bater conforme temos nos batido.
O outro jogo dos quartos de final, já definido, também acontece em Abidjan, entre Guiné-Conakry e República Democrática do Congo. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América no CAN 2023.
Obrigado, Alves. Dizer que, entretanto, o treinador da Nigéria, o português José Peseiro, disse que a sua filosofia é que não há equipas pequenas, menores em África. Qualquer equipa que está nos últimos 8 poderá ganhar a taça, disse Peseiro. O capitão da seleção nigeriana, William Ekong, disse, por outro lado, que o embate com Angola poderá ser o mais difícil deste campeonato para a Nigéria. Em Portugal, ontem, o atual líder do campeonato, o Sporting, deu que basada ao Casa Pia. 8 batatas na capoeira sem resposta. Foi a primeira vez em 50 anos que o Sporting marcou 8 golos em casa. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Obviamente que era uma vitória que nós estávamos a precisar, acima de tudo de um jogo que nós estávamos a precisar. Lembrar também que só vale 3 pontos neste. Em relação a esse dos recordes, uma vitória é uma vitória. Obviamente que o importante é sentir que a equipa, mesmo com o resultado dilatado, nunca tira o pé do acelerador e queremos sempre mais. Uma boa vitória, mas agora temos que pensar já no próximo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. Benfica também venceu, derroteu o Estrela da Amadora facilmente, 4-1. O que é que isso significa? Pois significa que no topo está tudo na mesma entre os três suspeitos do costume. Sporting tem mais um ponto que o Benfica, mais cinco que o Porto.
Uma agressão de um caminista malawiano por dois agentes da polícia moçambicana na fronteira entre os dois países voltou a sedar a já tensa relação entre Maputo e Blantyre. Os pormenores com André Batista.
Num vídeo chocante que se tornou rapidamente viral nas redes sociais e que está a provocar uma indignação internacional, vê-se dois agentes da polícia moçambicana agredir um caminhonista malawiano, identificado como Elasto Ngoniani, de 35 anos, na fronteira do Zobwe, na província moçambicana de Tete. No mesmo vídeo, ouvem-se vozes de outros condutores a pedirem para a polícia parar com a agressão, porque o motorista podia morrer. Um laudo médico divulgado pelo Ministério da Saúde de Malawi, a 22 de janeiro, que se supõe a data da agressão, avança que Elasto Ngoniani teve múltiplo traumatismo que poderá comprometer o seu desempenho adequado no futuro e recomenda uma assistência médica contínua do condutor. O embaixador de Malawi em Moçambique, Wes Moyo, que trabalhou com o cônsul-geral de Malawi para a província de Tete, Rebsaca, para garantir cuidados médicos imediatos ao condutor, é citado pela imprensa malawiana nesta terça-feira 30 a reiterar apelos à justiça, quase uma semana depois de Malawi e Moçambique terem lançado uma investigação sobre o incidente. Esperamos uma investigação exaustiva e que sejam imputadas responsabilidades sobre os agressores, frisou o diplomata malawiano, assegurando que logo após o incidente foram iniciado contactos diplomáticos para corrigir situações futuras. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, PRM em Tete, garantiu que os canais diplomáticos continuam ativos para a solução do incidente e que a ameaça de paralisação dos motoristas malawianos não estava a ter efeitos no funcionamento da fronteira.
A questão está sendo tratada ao nível diplomático. No entanto, informação sobre qualquer greve não temos conhecimento. A situação está calma e controlada.
Diz a Voz da América, Feliciano da Câmara, porta-voz da polícia, em Tete. A Voz da América contactou o Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros, que não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. As organizações de direitos humanos, como a Ministra Internacional e a Human Rights Watch, também manifestaram a sua preocupação com a chocante agressão do condutor malawiano e apelaram a uma investigação exaustiva do incidente e a condenação dos responsáveis. O analista moçambicano Ricardo Reboco defende que o Estado moçambicano já devia ter emitido desculpas públicas ao governo malawiano pelo uso da força desproporcional dos seus agentes e garantir que incidentes de género não voltem a ter espaço, sobretudo contra estrangeiros.
De facto, este caso pode deteriorar as relações entre Moçambique e Malawi, já tensas do ponto de vista histórico. E é mais importante ainda, num contexto em que vivemos no norte do país um fenómeno que é o terrorismo, né? E a primeira linha e a arma mais letal para tu combater o terrorismo é a diplomacia.
André Batista, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina, é meio-dia e 28 quase aqui em Washington, D.C. Esperamos que continue connosco, nós vamos continuar aqui a informá-lo durante mais uma hora.
Vigil
Estimado ouvinte, muito boa tarde, bem-vindo à emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte, transmitimos a partir de Washington DC. No som, Patrick Teia, a realização é de Jaime Faria, as notícias serão com Ana Guedes, eu sou o Amães Miguel, votos de boa escuta. E nas notícias iremos destacar que forças israelitas matam combatentes do Hamas dentro de um hospital. Hamas diz ter recebido uma proposta de cessar-fogo. Antigo primeiro-ministro do Paquistão condenado a 10 anos de prisão. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, em São Tomé e Príncipe através do próprio retransmissor da Voz da América. Também transmitimos na nossa página da internet www.voaportugues.com. As nossas notícias estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em texto, áudio e vídeo. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12:31, as notícias do mundo com Ana Guedes de seguida.
Forças israelitas mataram 3 militantes palestinianos dentro de um hospital na cidade de Jenin, na margem ocidental do Rio Jordão, incluindo um que de Israel diz ser militante do Hamas, que estava prestes a levar a cabo um ataque. Autoridades militares israelitas disseram que um dos militantes mortos era Mohamed Jalamé, ligado ao Hamas e que planeava levar a cabo o ataque contra Israel. Por outro lado, o Crescente Vermelho disse que soldados israelitas entraram no hospital Al-Alman, na cidade de Khan Yunis, na faixa de Gaza, e ordenaram a saída de deslocados e pessoal do hospital. O líder da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que a sua organização recebeu proposta de cessar-fogo temporário de libertação de reféns. Haniyeh disse que o Hamas vai estudar a proposta e vai visitar o Cairo para a discutir. As propostas foram delineadas após conversações em Paris entre representantes de Israel, Estados Unidos, Catar e Egito. Por outro lado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou aos doadores internacionais a não suspenderem a ajuda à Agência de Apoio aos Refugiados Palestinianos, na sequência das acusações de que vários funcionários da organização participaram no ataque a Israel a 7 de outubro. No Paquistão, um tribunal especial condenou o antigo primeiro-ministro Imran Khan a 10 anos de prisão por ter tornado público segredos de Estado envolvendo os Estados Unidos, quando ainda chefiava o governo. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Shah Mahmood Qureshi, foi também condenado a 10 anos de prisão por divulgação de uma mensagem diplomática secreta. Khan, de 71 anos, disse que a mensagem documentava o papel dos Estados Unidos em planos para derrubar o seu governo com a ajuda dos militares. Washington e as autoridades militares paquistanesas negaram a acusação. Eleições gerais no Paquistão deverão decorrer no próximo dia 8 de fevereiro. A Guiné-Bissau é o país africano de língua oficial portuguesa de maior percepção de corrupção, revela um estudo agora publicado pela Organização Transparência Internacional, que tem uma classificação de 0 a 100, sendo 100 o nível menor de corrupção e 0 o maior. Da lista de 180 países, a Guiné-Bissau aparece no lugar 158, Moçambique 145, Angola em 121, São Tomé e Príncipe está no lugar 67, Cabo Verde o menos corrupto dos 5, no lugar 30. O país de menor percepção de corrupção é a Dinamarca, seguido da Finlândia e a Nova Zelândia. A Somália está em último lugar. Apenas uma pequena minoria de pessoas necessitadas na região de Tigray, no norte da Etiópia, recebem ajuda alimentar, revela Memoranda, que a agência Associated Press teve acesso. O Memoranda diz que 14% das 3,2 milhões de pessoas necessitadas receberam ajuda até ao passado dia 21 de janeiro. Há pouco mais de um mês, agências humanitárias internacionais recomeçaram o fornecimento de ajuda alimentar que havia sido suspensa pelos Estados Unidos e outros países devido ao roubo generalizado dessa ajuda. No Zimbábue, um tribunal libertou hoje o político da oposição, Job Sikala, que esteve detido sem julgamento quase 600 dias sob acusações de incitar a violência em 2022. Sikala, de 51 anos de idade, líder da coligação de Cidadãos para a Mudança, já foi preso dezenas de vezes desde que iniciou a carreira política em 1999. Hoje, o magistrado em Harare considerou culpado de incitar à violência pública, mas impôs uma pena suspensa de 2 anos. O seu advogado disse que o seu cliente vai apelar da sentença.
Doze e 35 aqui em Washington. Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em São Tomé, o Príncipe. Vamos ao encontro do Oscar Medeiros, que diz que o relatório da Transparência Internacional, hoje divulgado em Berlim, diz que o país, São Tomé neste caso, é o 7º menos corrupto na África subsaariana. Mas analistas e organizações da sociedade civil dizem o que se sente no país é contrário ao documento. Oscar.
Para o analista Danilo Salvatera, o relatório da Transparência Internacional não reflete a realidade em São Tomé e Príncipe no que toca à corrupção nos últimos anos.
Quem se dedique a esses estudos deve ir ao terreno sentir e ver os efeitos reais da corrupção em São Tomé e Príncipe. E é pena que não fazem este trabalho para que as coisas fiquem mais claras sem nós estarmos aqui a pensar a realidade e a percepção. É uma percepção apenas.
Este analista diz que há várias razões para que os cidadãos tenham a percepção de que a corrupção aumentou no país, ao contrário do relatório da Transparência Internacional.
A falta de transparência nos últimos contratos, o que é que nos levam a pensar? Mas vamos a pensar que a corrupção está a aumentar. O desnível social que tem aumentado também. Levam-nos a pensar que a corrupção tem a aumentar. A falta de transparência nos negócios do Estado.
Clientelismo político é outro aspecto apontado pela sociedade civil como promotora da corrupção. Eduardo Elba, da Federação das Organizações Não-Governamentais de São Tomé e Príncipe, acusa a justiça de proteção aos dirigentes corruptos.
Existe uma percepção de descrédito e de que as instituições judiciárias operam em prol ou favorecimento da classe alta.
A procuradora do Ministério Público e presidente da Associação das Mulheres Juristas, Vera Cravido, também sente que há mais corrupção, mas lamenta a falta de meios de investigação.
Tem que se investir mais na melhoria das condições investigativas para se poder começar, de facto, a julgar e condenar e levar até ao fim as pessoas que estão neste processo.
O primeiro-ministro Patrício Trovoada diz que não se pode passar a ideia de que a corrupção tem aumentado só com base em boatos e promete dotar a Polícia Judiciária e o Ministério Público de meios de investigação.
Eu não sou daqueles que, a nível da luta contra a corrupção, fico só nos boatos, não é? E muitas vezes na difamação. Vamos ao fundo da questão e vamos esclarecer. Para isso, é preciso os elementos de prova, é preciso investir seriamente na Polícia Judiciária e no Ministério Público, incluindo nas escutas telefónicas.
São Tomé e Príncipe foi citado no último relatório da Transparência Internacional como o 7º país menos corrupto na África subsaariana, tendo descido 3 posições na classificação mundial do índice de percepção da corrupção. Mas organizações da sociedade civil dizem que o fenómeno tem aumentado no arquipélago. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. A segunda parte da nossa emissão vespertina aqui na Voz da América. Falámos de Niassa em parte, no background, porque a história seguinte vai nos levar a Moçambique. Morreu nesta segunda-feira o franco-libanês Kandar Safa, proprietário da empresa Privinvest, uma empresa tida como fornecedora de barcos e serviços no negócio que se tornou no popular escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. Ana Guedes.
O escândalo resultou de um alegado plano de proteção costeira e pesca de atum envolvendo pelo menos 2 mil milhões de dólares. Familiares e subordinados do ex-presidente Armando Guebuza, a quadros superiores do governo, bancários internacionais e vários intermediários dividiram entre si parte desse valor. A proteção costeira e a pesca de atum não foram concretizados. Após denúncia do Fundo Monetário Internacional e da sociedade civil moçambicana, cerca de 20 envolvidos foram julgados e condenados em Maputo. Outros processos correm em Londres e Nova Iorque. O jornal francês Le Monde reporta que Iskandar Safa, nascido em 1955, dono de vários talés navais, morreu de doença grave. A publicação Carta de Moçambique escreve que a morte de Iskandar Safa terá algumas implicações diretas nos processos judiciais em curso, em que Moçambique quer ver-se ressarcido o calote. Moçambique exige uma indemnização, alegando que o desvio de fundos foi movido pela Previnvest, o que a empresa nega com o argumento de que o suborno não faz parte das suas práticas. Insistentemente, a Previnvest também alegou que Filipe Nyusi, atual presidente de Moçambique, deveria ser julgado em Londres por ter participado no esquema. Por Nyusi ter imunidade, o desejo da empresa não resultou. Noutro processo, movido pelos Estados Unidos, em Nova Iorque, Jean Bustani, trabalhador de Safa, foi ilibado. Iskandar Safa partilhava a Previnvest com o seu irmão, Akram Safa. A fortuna dos dois, em 2023, atingia 1,45 mil milhões de dólares, segundo a revista Challenge, citada pelo Le Monde. Além daquela construtora naval, Iskandar Safa era proprietário da publicação semanar Valores Correntes.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos agora continuar em Moçambique para falar da educação. Vamos à Beira, ao contacto de José Chirinza, ele que reporta que mais de 38 mil alunos na província de Sofala, na maioria crianças das classes iniciais, vai arrancar o ano letivo 2024, previsto para amanhã, que é quarta-feira, a estudar ao relento, por conta dos estragos causados às suas escolas há 5 anos pelo ciclone Idai. Os pais encarregados de educação estão preocupados. José Chirinza.
A Francisco Ndofa, encarregado de educação, não justifica que o governo não tenha criado ainda condições mínimas nas escolas arrasadas pelo Idai para o processo de ensino e aprendizagem.
Não é possível. Após ciclone, os doadores estão a meter dinheiro. E esse dinheiro vai para onde? Que nos digam. Aparecem outros dias, estamos a reconstruir, mas não justificam aparecer hoje a dizer que as aulas vão arrancar, mas há. Não há condições para se estudar. É lamentável. Vamos agora num tempo chuvoso. De que forma os nossos filhos vão estudar? Tem escolas que ainda se encontram em situações mesmo lamentáveis. O governo deve priorizar as suas políticas naquilo que é o melhoramento de escolas.
Os professores também queixam do estado precário que leciona, o que tem condicionado o aproveitamento pedagógico dos alunos, a maioria ter de estudar debaixo das árvores e sentado em capelanas trazida de casa. José Alfredo, professor de uma das escolas severamente afetado pelo Idai na Beira, diz que é sufocante dar aulas ao relento porque reduz a qualidade de ensino, visto que nessas condições não é fácil ensinar e avaliar os alunos, sobretudo do primeiro ano do ensino primário, que não sabem escrever e ler.
É de uma experiência dolorosa e de lamentar também. Estamos a falar de situação climática. Tempo de chuva, ou somos forçados a parar com as aulas. E quando o assunto é sol, até tentamos suportar. Mas há dias em que estamos aí mais 31 ou 32 graus, mas mesmo assim tem sido complicado. Isso nos obriga a alterarmos o programa de ensino pelo qual fomos estabelecido com o próprio governo, tendo em conta essas paragens que nós tínhamos tido. E outra complicação mais está mais para o próprio aluno, acaba sendo atentado à sua própria saúde também.
A diretora provincial da educação em Sofala, Dirza Solange, reconhece a situação e admite que o processo de reconstrução está a ser lento, sem porém justificar os motivos. Mas assegura que parte dos 38 mil alunos afetados terão salas apropriadas ainda no primeiro trimestre, em particular na cidade da Beira, onde pelo menos outras 25 salas de aulas estão em reabilitação e já na fase conclusiva.
No entanto, algumas ações como reconstrução de algumas salas de aulas estão a ajudar a minimizar. Até ao ano de 2022, tínhamos cerca de 117 mil turmas ao ar livre. Hoje reduzimos para 860, apesar de estarmos a ter uma reconstrução meio lenta em relação ao desejado, temos esperança que com todo o movimento que estamos a ter de recuperação das salas, haja a possibilidade das crianças estarem dentro de um teto, protegidos do sol e da chuva e com isso com o mínimo de condições necessárias.
O ciclone Idai se abateu sobre o centro de Moçambique em março de 2019 e atingiu Malau e Zimbábue igualmente, de forma severa. Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Xerinza. A agressão de um camionista malawiano por dois agentes da polícia moçambicana na fronteira entre os dois países volta a crispar as relações entre Maputo e Blantyre, com este último a lançar retirados apelos por justiça nesta terça-feira. André Batista.
Num vídeo chocante que se tornou rapidamente viral nas redes sociais e que está a provocar uma indignação internacional, vê-se 12 agentes da polícia moçambicana a agredir um camionista malawiano, identificado como Elasto Ngoniani, de 35 anos, na fronteira do Zobwe, na província moçambicana de Tete. No mesmo vídeo, ouvem-se vozes de outros condutores a pedirem para a polícia parar com a agressão, porque o motorista podia morrer. Um laudo médico divulgado pelo Ministério da Saúde de Malawi, a 22 de janeiro, que se supõe a data da agressão, avança que Elasto Ngoniani teve múltiplo traumatismo que poderá comprometer o seu desempenho adequado no futuro e recomenda uma assistência médica contínua do condutor. O embaixador de Malawi em Moçambique, Wes Moyo, que trabalhou com o consul-geral de Malawi para a província de Tete, Hepsaka, para garantir cuidados médicos imediatos ao condutor, é citado pela imprensa malawiana nesta terça-feira 30 a reiterar apelos à justiça, quase uma semana depois de Malawi e Moçambique terem lançado uma investigação sobre o incidente. Esperamos uma investigação exaustiva e que sejam imputadas responsabilidades sobre os agressores, frisou o diplomata malawiano, assegurando que logo após o incidente foram iniciados contactos diplomáticos para corrigir situações futuras. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, PRM Entete, garantiu que os canais diplomáticos continuam ativos para a solução do incidente e que a ameaça de paralisação dos motoristas malawianos não estava a ter efeitos no funcionamento da fronteira.
A questão está sendo tratada ao nível diplomático. No entanto, informação sobre qualquer greve, não temos conhecimento. A situação está calma e controlada.
Disse a Voz da América, Feliciano da Câmara, porta-voz da polícia, em Tete. A Voz da América contactou o Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros, que não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. As organizações de direitos humanos, como a Ministra Internacional e a Human Rights Watch, também manifestaram a sua preocupação com a chocante agressão do condutor malawiano e apelaram a uma investigação exaustiva do incidente e a condenação dos responsáveis. O analista moçambicano Ricardo Reboco defende que o Estado moçambicano já devia ter emitido desculpas públicas ao governo malawiano pelo uso da força desproporcional dos seus agentes e garantir que incidentes de género não voltem a ter espaço, sobretudo contra estrangeiros.
De facto, este caso pode deteriorar as relações entre Moçambique e Malawi, já tensas do ponto de vista histórico. O primeiro passo é uma desculpa oficial por parte do Estado moçambicano para com o Estado malawiano. E é mais importante ainda, num contexto em que vivemos no norte do país um fenómeno que é o terrorismo, né? E a primeira linha e a arma mais letal para tu combater o terrorismo é a diplomacia. Então, se não estás muito bem com os vizinhos, vai ser difícil estancar. Vai ser difícil cortar a espinha dorsal do inimigo a partir das fronteiras, porque as fronteiras malawianas nós não as controlamos.
André Batista, para a Voz da América.
Passa agora para a política americana. Apesar da vitória de Donald Trump nas primárias em Iowa e New Hampshire, as eleições primárias do Partido Republicano vão continuar. Em política americana, com João Santa Rita.
A campanha eleitoral americana está agora numa fase de espera, porque as próximas eleições primárias do Partido Republicano só são a 24 de fevereiro no estado da Carolina do Sul. Isto depois de Donald Trump ter vencido a votação no estado do Iowa e New Hampshire, levando muitos a afirmarem que ele é agora, quase de certeza, o candidato do Partido Republicano às presidenciais de novembro. Contudo, para a irritação de Trump, a antiga governadora do estado da Carolina do Sul e antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, recusa-se a desistir e já indicou mesmo que não espera vencer a Carolina do Sul, apenas ter o melhor resultado daqueles dois que já teve até agora. A sua tática parece ser a de continuar até à chamada de super terça-feira, quando estão em jogo 16 estados, e aí decidir se avança, se pode vencer a nomeação ou não. Para Donald Trump, uma série de casos em tribunal podem ainda arrefecer mais os votos dos eleitores independentes e mesmo de alguns republicanos, o que para Trump e para os republicanos isso poderá ser um problema nas presidenciais, quando esse eleitorado independente e republicanos anti-Trump jogarem um papel importante, se não mesmo vital, na votação em alguns estados. Os casos em tribunal que Trump vai enfrentar nos próximos meses, e são vários, poderão, segundo alguns, ter um aspecto também adverso à candidatura de Trump. Na semana passada, um júri condenou Trump a pagar mais de US$ 80 milhões num caso de difamação e agressão sexual que Trump já anteriormente havia perdido, tendo sido então condenado a pagar 5 milhões. Ele continuou a fazer declarações sobre a mulher envolvida no caso, foi levado de novo a tribunal e voltou a perder. Mas muitos fazem notar que esses casos em tribunal têm servido apenas para mobilizar a sua base de apoio, com Trump a afirmar que é tudo uma perseguição política. Juan Williams é analista político no portal Axios e na cadeia de televisão Fox.
Well, it works with the base. It works with the MAGA base. There's nothing, it seems, that will deter them from supporting the former president.
Isso funciona com a sua base de apoio. Não há nada que os impedirá de apoiar o antigo presidente, mas também há a realidade, como vimos em Iowa e New Hampshire, onde houve um grande número de independentes, e mesmo alguns republicanos, que dizem que não votarão por Donald Trump, o que é estranho, porque ele ganhou ambos os estados. Mas o facto é que 35% dos republicanos em New Hampshire disseram que não votarão por Trump se ele for candidato do partido.
You know, 35% of Republicans I see here in my notes in New Hampshire said they will not vote for Trump if he's the party's nominee. 58% of independents in New Hampshire.
58% dos independentes em New Hampshire e 55% em Iowa votaram contra Trump. Quando independentes, as mães de subúrbios das cidades, ouvem que um júri o considerou culpado de agressão sexual e se introduz no processo, algo que Nikki Haley tem afirmado, nomeadamente que há um sentimento de caos descontrolado e problemas que seguem sempre Donald Trump.
There's this unhinged sense of chaos and trouble that follows Donald Trump.
Eram palavras de Juan Williams a falar à cadeia de televisão Fox. E os problemas jurídicos de Trump vão continuar. Um juiz deverá decidir em breve sobre as penalidades a impor num caso em Nova Iorque envolvendo o caso de fraude de contabilidade, em que a Procuradoria pediu o pagamento de US$ 370 milhões. A 4 de março está planeado o julgamento sobre o papel de Trump no ataque ao Congresso após as eleições, há ainda o caso no estado da Geórgia sobre o mesmo assunto, e depois o caso dos documentos secretos que Trump levou para sua casa, cujo julgamento está planeado para 20 de maio. Mas Kevin Roberts, presidente da Fundação Heritage, um centro de estudo de caráter conservador, diz que nada disso vai afetar Trump.
Nikki Haley is not going to deliver a knockout punch on President Trump. And do you know why? It has everything to do with the fact that people recognize, A, these cases, all of them, all of these legal cases are illegitimate.
Nikki Haley não vai derrotar Donald Trump. E quer saber porquê? Tem tudo a ver com o facto de as pessoas reconhecerem que, em primeiro lugar, estes casos, todos eles, estes casos jurídicos, são ilegítimos. E, em segundo lugar, que o presidente Trump está centrado naquilo que preocupa as pessoas. Garantir a segurança da fronteira, lidar com os problemas económicos e a segurança pública.
Until and unless Ambassador Haley and the radical left and President Biden.
Até e a não ser que a embaixadora Haley e a esquerda radical e o presidente Joe Biden reconhecerem isso, o presidente Trump vai continuar a liderar todas as sondagens que têm surgido nos últimos meses.
President Trump will continue to lead in every single poll that has come out in the last several months.
Palavras de Kevin Roberts, da Fundação Heritage, ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Para já, no entanto, é de esperar que na campanha eleitoral do Partido Republicano a temperatura venha a aumentar com acusações, se não mesmo insultos, entre as campanhas de Trump e Haley. Os democratas, esses, aguardam.
12 horas e 53 minutos. Antes do desporto, uma nota sobre a política internacional. A Guiné-Bissau é o país africano de língua oficial portuguesa de maior percepção da corrupção, revela um estudo agora publicado. O estudo da Transparência Internacional tem uma classificação de 0 a 100, sendo 100 o nível menor de corrupção e 0 maior. De uma lista de 180 países, a Guiné-Bissau aparece no lugar 128º, Moçambique no 145º, Angola 120º primeiro, São Tomé, 67º, e Cabo Verde, no lugar 30. O país de menor percepção da corrupção é a Dinamarca, seguida a Finlândia e Nova Zelândia.
Vamos para o CANA, Taça das Nações Africanas, onde hoje Cabo Verde vai ficar a saber quem vai defrontar nos quartos de final, Marrocos ou África do Sul. Quem quer que seja, não vai ser fácil. O jogo é no sábado. Cabo Verde, ontem, Tubarões Azuis bateram a Mauritânia por 1-0 com um golo de penalti quase no final do jogo. Quem esteve lá foi o Álvaro Lugero de Andrada.
O técnico cabo-verdiano Pedro Brito Bobista considerou que o encontro com a Mauritânia foi o mais difícil até agora e reconheceu que, embora tenha tido um pouco de sorte, o resultado deveu-se mais ao mérito dos Mohamedounes. Questionado sobre os quartos de final, em que vai defrontar Marrocos ou África do Sul, Bobista reiterou que o objetivo é chegar às semifinais e que a equipa está a fazer o seu trabalho.
Estamos a fazer o nosso caminho. Sabemos que há muitas equipas, muitas seleções que são maiores que nós, que têm mais condições do que nós. Mas o caminho é de melhoramento. Queremos melhorar a nossa equipa sempre, em termos de qualidade de jogo, em termos de poder ombrear com os países maiores. Nós somos menores nesse caso, mas os nossos jogadores têm demonstrado que no futebol, depois de se entrar em campo, as coisas equilibram-se. A nossa ideia é tornar a nossa equipa cada vez mais forte, cada vez com mais condições de poder bater-se com outros países.
Cabo Verde joga no sábado em Yamoussoukro, a capital do país, que dista 3 horas de carro de Abidjan. E foi nessa cidade que ontem aconteceu a grande surpresa do CAN 2023, com a Costa do Marfim, a última repescada da primeira fase, e depois de despedir o técnico, a eliminar o campeão Sessão de Senegal, que até aqui tinha ganho todos os 3 jogos. Muito barulho aqui em Abidjan depois da vitória no desempate por penaltis. Os elefantes jogam agora os quartos de final com o vencedor do encontro de hoje, Mali, Burkina Faso. Angola vem a Abidjan na sexta-feira para defrontar a Nigéria. Um jogo guardado com muita expectativa. Do lado angolano, Kafumana, conhecido por show, diz que agora é para continuar.
Aqui, nessa fase, já não há o que escolher. Nós vamos nos bater de frente, como nós nos batemos com as outras equipas que passaram. O jogo foi difícil e todos os que vêm para frente vão ser difíceis. Vamos continuar a nos bater conforme temos nos batido.
O outro jogo dos quartos de final, já definido, também acontece em Abidjan, entre Guiné-Conakry e República Democrática do Congo. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, no CAN 2023.
Obrigado, Álvaro. Dizer que, entretanto, o treinador da Nigéria, o português José Peseiro, disse que a sua filosofia é que não há equipas pequenas, menores em África. Qualquer equipa que está nos últimos 8 poderá ganhar a taça, disse Peseiro. O capitão da seleção nigeriana, William Ekong, disse, por outro lado, que o embate com Angola poderá ser o mais difícil deste campeonato para a Nigéria. Em Portugal, ontem, o atual líder do campeonato, o Sporting, deu que basada ao Casa Pia. 8 batatas na capoeira sem resposta. Foi a primeira vez em 50 anos que o Sporting marcou 8 golos em casa. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Obviamente que era uma vitória que nós estávamos a precisar, acima de tudo de um jogo que nós estávamos a precisar. Lembrar também que só vale 3 pontos neste. Em relação a esse dos recordes, uma vitória é uma vitória. Obviamente que o importante é sentir que a equipa, mesmo com o resultado dilatado, nunca tira o pé do acelerador e queremos sempre mais. Uma boa vitória, mas agora temos que pensar já no próximo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. Benfica também venceu, derroteu o Estrela da Amadora facilmente, 4-1. O que é que isso significa? Pois significa que no topo está tudo na mesma entre os 3 suspeitos do costume. Sporting tem mais um ponto que o Benfica, mais 5 que o Porto.
Nas notícias destacamos hoje, forças israelitas matam combatentes do Hamas dentro de um hospital e Hamas diz ter recebido uma proposta de cessar fogo. Antigo primeiro-ministro do Paquistão condenado a 10 anos de prisão. Dentro de instantes, a terceira parte desta emissão vespertina. Um forte abraço do Patrick Deia, do Jaime Faria e de mim, a mãe Miguel. A terceira parte com Sérgio Nhambe. Boa noite.
Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Muito boa noite. O Patrick Deu já me faria continuar do outro lado, mas agora comigo Sérgio Nhambe. Transmitimos ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local, isso em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet, evoaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América está também nas plataformas digitais, estamos no Facebook, YouTube, plataforma X, Instagram, a referência é a mesma. Evoa Português. Estamos também no WhatsApp, o nosso número é +1 202-251-9466. Mande-me uma mensagem e conecte-se. Os títulos e destaques desta emissão de terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Forças israelitas matam combatentes do Hamas dentro de um hospital e o Hamas de ter recebido uma proposta de cessar-fogo. Antigo primeiro-ministro do Paquistão condenado a 10 anos de prisão. Três horas e um minuto, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos a falar de corrupção. O relatório de Transparência Internacional, divulgado esta terça-feira em Berlim, diz que São Tomé e Príncipe é o sétimo país menos corrupto da África subsaariana. Mas analistas e organizações da sociedade civil dizem que o que se sente no país é totalmente o contrário do documento.
Para o analista Danilo Salvatera, o relatório da Transparência Internacional não reflete a realidade em São Tomé e Príncipe no que toca à corrupção nos últimos anos.
Quem se dedique a esses estudos deve ir ao terreno, sentir e ver os efeitos reais da corrupção em São Tomé e Príncipe. E é de pena que não fazem este trabalho para que as coisas fiquem mais claras sem nós estarmos aqui a pensar. A realidade e a percepção. É uma percepção apenas.
Este analista diz que há várias razões para que os cidadãos tenham a percepção de que a corrupção aumentou no país, ao contrário do relatório da Transparência Internacional.
A falta de transparência nos últimos contratos, o que é que nos levam a pensar? Mas vamos a pensar que a corrupção está a aumentar. O desnível social que tem aumentado também. Leva-nos a pensar que a corrupção tem a aumentar. A falta de transparência nos negócios de Estado.
Clientelismo político é outro aspecto apontado pela sociedade civil como promotora da corrupção. Eduardo Elba, da Federação das Organizações Não-Governamentais de São Tomé e Príncipe, acusa a justiça de proteção aos dirigentes corruptos.
Existe uma percepção de descrédito e de que as instituições judiciárias operam em prol ou favorecimento da classe alta.
A procuradora do Ministério Público e presidente da Associação das Mulheres Juristas, Vera Cravido, também sente que há mais corrupção, mas lamenta a falta de meios de investigação.
Tem que se investir mais na melhoria das condições investigativas para se poder começar, de facto, a julgar e condenar e levar até ao fim as pessoas que estão nesse processo.
O primeiro-ministro Patrice Trovoada diz que não se pode passar a ideia de que a corrupção tem aumentado só com base em boatos e promete dotar a Polícia Judiciária e o Ministério Público de meios de investigação.
Eu não sou daqueles que, a nível da luta contra a corrupção, fico só nos boatos, não é? E muitas vezes na difamação. Vamos ao fundo da questão e vamos esclarecer. Para isso, é preciso os elementos de prova, é preciso investir seriamente na Polícia Judiciária e no Ministério Público, incluindo nas escutas telefónicas.
São Tomé e Príncipe foi citado no último relatório da Transparência Internacional como o sétimo país menos corrupto na África subsaariana, tendo descido 3 posições na classificação mundial do índice de percepção da corrupção. Mas organizações da sociedade civil dizem que o fenómeno tem aumentado no arquipélago. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. E nós continuamos com a nossa emissão vespertina. Morreu na segunda-feira o franco-libanês Iskandar Safa, o proprietário da empresa Previnvest, empresa tida como fornecedora de barcos e serviços no negócio que se tornou popular como o escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. Ana Guedes.
O escândalo resultou de um alegado plano de proteção costeira e pesca de atum envolvendo pelo menos 2 mil milhões de dólares. Familiares e subordinados do ex-presidente Armando Guebuza, a quadros superiores do governo, bancários internacionais e vários intermediários dividiram entre si parte desse valor. A proteção costeira e a pesca de atum não foram concretizados. Após denúncia do Fundo Monetário Internacional e da sociedade civil moçambicana, cerca de 20 envolvidos foram julgados e condenados em Maputo. Outros processos correm em Londres e Nova Iorque. O jornal francês Le Monde reporta que Iskandar Safa, nascido em 1955, dono de vários estaleiros navais, morreu de doença grave. A publicação Carta de Moçambique escreve que a morte de Iskandar Safa terá algumas implicações diretas nos processos judiciais em curso, em que Moçambique quer ver-se ressarcido o calote. Moçambique exige uma indemnização, alegando que o desvio de fundos foi movido pela Previnvest, o que a empresa nega com o argumento de que o suborno não faz parte das suas práticas. Insistentemente, a Previnvest também alegou que Filipe Nyusi, atual presidente de Moçambique, deveria ser julgado em Londres por ter participado no esquema. Por Nyusi ter imunidade, o desejo da empresa não resultou. Noutro processo, movido pelos Estados Unidos em Nova Iorque, Jean Bustani, trabalhador de Safa, foi ilibado. Iskandar Safa partilhava a Previnvest com o seu irmão, Akram Safa. A fortuna dos dois, em 2023, atingia 1,45 mil milhões de dólares, segundo a revista Challenge, citada pelo Le Monde. Além daquela construtora naval, Iskandar Safa era proprietário da publicação semanal Valores Correntes.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos continuar agora. Duas figuras do governo de José Eduardo dos Santos poderão em breve ser julgados. O general Copelipa está a recorrer de várias acusações que lhe foram feitas e que poderão levar a julgamento. E ontem o procurador-geral adjunto Pedro Mendes de Carvalho revelou ter sido instaurado um processo crime contra o antigo vice-presidente Manuel Vicente, que nos traz mais pormenores, é Venâncio Rodrigues.
Aquele magistrado do Ministério Público precisou que as diligências que se vão realizar irão determinar o tempo que vai levar à instrução preparatória. A UNITA, o principal partido na oposição em Angola, considera que o anúncio da PGR pode ser visto como uma resposta à pressão que os partidos políticos e a sociedade civil angolana têm feito e de esperar por independência e liberdade do Poder Judicial na sua atuação sobre o caso.
Até agora nós temos visto que não há independência do Poder Judicial. Dando independência ao Poder Judicial, veremos então que muitos outros dirigentes do partido no poder deverão então, serão chamados a responder junto dos tribunais. Mas isso só será possível se nós tivermos a independência do Poder Judicial, que não é uma realidade ainda, não é uma realidade. Esperamos que isso não é mais um processo para o inglês ver, como se diz na gíria, e estaremos atentos no segmento deste processo contra o ex-vice-presidente da República.
Era o secretário da UNITA para a Comunicação e Marketing, Evaldo Evangelista. Por sua vez, o analista político Lido Manuel considera que o anúncio da PGR serve para impressionar, sobretudo, determinados parceiros internacionais, com destaque para os Estados Unidos da América, para mostrar a ideia de que se está a fazer o combate sério contra a corrupção.
Quando, na realidade, não deixa de ser um combate seletivo. Não se,
um ano depois de Manuel Vicente, portanto, ter cessado as suas imunidades, só agora é que a PGR entendeu que deveria, portanto, acionar um processo quando teve essa possibilidade de o fazer. Se houvesse muita seriedade mesmo no julgamento de Manuel Vicente, eles não teriam feito aquela batalha campal que travaram contra Portugal, inclusive ameaçaram cortar as relações diplomáticas caso Portugal, portanto, não enviasse o processo de Manuel Vicente para Angola. Tudo aponta que também pode ser que queiram passar uma outra impressão, que o combate não é seletivo, portanto, não se restringe apenas a Isabel dos Santos, mas que se estende para as esferas de Manuel Vicente, uma vez que também Manuel Vicente é tido como um aliado, portanto, de João Lourenço. Há muito cepticismo se, de facto, se a PGR está sendo movida de boas intenções ou não passa mais, mas uma encenação no sentido de se passar aquela ideia de que está-se a fazer justiça. Não há mesmo vontade no sentido de se levar tanto o processo avante, porque seriam destapar muitas cubas e, de certo modo, iria comprometer também esse tal combate à corrupção.
Enquanto isso, o Tribunal Supremo de Angola anunciou na última sexta-feira que a defesa recorreu do despacho de pronúncia do juiz Nazaré Pascoal, emitido a 20 de dezembro de 2023, que confirma o julgamento do general na reserva Hélder Vieira Dias Cupilipa. O general Cupilipa é acusado pelo Ministério Público dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. O porta-voz do Supremo, Leandro Lopes, foi citado em Luanda como tendo recebido informações da comarca criminal relativa ao recurso em causa e que aguarda-se a todo momento pela resposta do juiz da causa. De recordar que em novembro de 2023, a defesa do antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar e diretor do Gabinete de Reconstrução Nacional, durante o governo do antigo presidente José Eduardo dos Santos, solicitou ao tribunal a instrução do contraditório que visa anular ou enfraquecer a acusação, segundo revelou na altura a Voz da América, o advogado Benja Satula. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. 1:11 é momento de falarmos da política americana. Apesar da vitória de Donald Trump nas primárias de Iowa e New Hampshire, as eleições primárias do Partido Republicano vão continuar. João Santarita.
A campanha eleitoral americana está agora numa fase de espera, porque as próximas eleições primárias do Partido Republicano só são a 24 de fevereiro no estado da Carolina do Sul. Isto depois de Donald Trump ter vencido a votação no estado do Iowa e New Hampshire, levando muitos a afirmarem que ele é agora quase de certeza o candidato do Partido Republicano às presidenciais de novembro. Contudo, para a irritação de Trump, a antiga governadora do estado da Carolina do Sul e antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, recusa-se a desistir e já indicou mesmo que não espera vencer a Carolina do Sul, apenas ter o melhor resultado daqueles dois que já teve até agora. A sua tática parece ser a de continuar até à chamada de super terça-feira, quando estão em jogo 16 estados, e aí decidir se avança, se pode vencer a nomeação ou não. Para Donald Trump, uma série de casos em tribunal podem ainda arrefecer mais os votos dos eleitores independentes e mesmo de alguns republicanos, o que para Trump e para os republicanos isso poderá ser um problema nas presidenciais, quando esse eleitorado independente e republicanos anti-Trump jogarem um papel importante, se não mesmo vital, na votação em alguns estados. Os casos em tribunal que Trump vai enfrentar nos próximos meses, e são vários, poderão, segundo alguns, ter um aspecto também adverso à candidatura de Trump. Na semana passada, um júri condenou Trump a pagar mais de $80 milhões num caso de difamação e agressão sexual que Trump já anteriormente havia perdido, tendo sido então condenado a pagar $5 milhões. Ele continuou a fazer declarações sobre a mulher envolvida no caso, foi levado de novo a tribunal e voltou a perder. Mas muitos fazem notar que esses casos em tribunal têm servido apenas para mobilizar a sua base de apoio, com Trump a afirmar que é tudo uma perseguição política. Juan Williams é analista político no portal Axios e na cadeia de televisão Fox.
Well, it works with the base. It works with the MAGA base. There's nothing, it seems, that will deter them from supporting the former president.
Isso funciona com a sua base de apoio. Não há nada que os impedirá de apoiar o antigo presidente, mas também há a realidade, como vimos em Iowa e New Hampshire, onde houve um grande número de independentes, e mesmo alguns republicanos, que dizem que não votarão por Donald Trump, o que é estranho, porque ele ganhou ambos os estados. Mas o facto é que 35% dos republicanos em New Hampshire disseram que não votarão por Trump se ele for candidato do partido.
You know, 35% of Republicans I see here in my notes in New Hampshire said they will not vote for Trump if he's the party's nominee. 58% of independents in New Hampshire.
58% dos independentes em New Hampshire e 55% em Iowa votaram contra Trump. Quando independentes, as mães de subúrbios das cidades, ouvem que um júri o considerou culpado de agressão sexual e se introduz no processo, algo que Nikki Haley tem afirmado, nomeadamente que há um sentimento de caos descontrolado e problemas que seguem sempre Donald Trump.
There's this unhinged sense of, oh, chaos and trouble that follows Donald Trump.
Eram palavras de Juan Williams a falar à cadeia de televisão Fox. E os problemas jurídicos de Trump vão continuar. Um juiz deverá decidir em breve sobre as penalidades a impor num caso em Nova York envolvendo o caso de fraude de contabilidade, em que a Procuradoria pediu o pagamento de 370 milhões de dólares. A 4 de março está planeado o julgamento sobre o papel de Trump no ataque ao Congresso após as eleições. Há ainda o caso no estado da Geórgia, sobre o mesmo assunto, e depois o caso dos documentos secretos que Trump levou para sua casa, cujo julgamento está planeado para 20 de maio. Mas Kevin Roberts, presidente da Fundação Heritage, um centro de estudo de caráter conservador, diz que nada disso vai afetar Trump.
Nikki Haley is not going to deliver a knockout punch on President Trump. And do you know why? It has everything to do with the fact that people recognize, A, these cases, all of them, all of these legal cases are illegitimate.
Nikki Haley não vai derrotar Donald Trump. E quer saber porquê? Tem tudo a ver com o facto de as pessoas reconhecerem que, em primeiro lugar, estes casos, todos eles, estes casos jurídicos, são ilegítimos. E, em segundo lugar, que o presidente Trump está centrado naquilo que preocupa as pessoas. Garantir a segurança da fronteira, lidar com os problemas económicos e a segurança pública.
Until and unless Ambassador Haley and the radical left and President Biden.
Até e a não ser que a embaixadora Haley e a esquerda radical e o presidente Joe Biden reconhecerem isso, o presidente Trump vai continuar a liderar todas as sondagens que têm surgido nos últimos meses.
President Trump will continue to lead in every single poll that has come out in the last several months.
Palavras de Kevin Roberts, da Fundação Heritage. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Para já, no entanto, é de esperar que na campanha eleitoral do Partido Republicano a temperatura venha a aumentar com acusações, se não mesmo insultos, entre as campanhas de Trump e Haley. Os democratas, esses, aguardam.
Era o João Santarita com a política americana. De política, vamos agora falar sobre saúde com Ana Guedes.
Então, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos falar aqui de gordura trans nos alimentos e que é mau, e vamos também falar dos sistemas alimentares e dos benefícios se olharmos com cuidado para estes sistemas alimentares. Mas vamos começar com a Organização Mundial de Saúde, a qual disse que quase metade da população mundial está agora abrangida por regras sólidas que limitam a gordura trans nos alimentos e instou os países mais atrasados a recuperarem esse atraso. Em 2018, a OMS apelou a que os ácidos gordos produzidos industrialmente nos alimentos fossem eliminados em todo o mundo até 2023, devido às provas de que causavam 500 mil mortes prematuras por ano. O objetivo, todavia, não foi atingido e foi agora adiado para 2025. Mas 53 países, abrangendo 46% da população mundial, estão agora a implementar políticas de boas práticas sobre esta substância tóxica contra 11 países, que representam 6%. A OMS estima que estão a ser salvas cerca de 183 mil vidas por ano. A gordura trans não tem nenhum benefício conhecido para a saúde, disse Tedros Ghebreyesus em comunicado, mas apresenta enormes riscos para a saúde. Estamos muito satisfeitos com o facto de tantos países terem introduzido políticas que proíbem ou limitam a gordura trans nos alimentos, afirmou o chefe da OMS. 7 países implementaram políticas de melhores práticas em 2023. O Egito, México, Moldávia, Nigéria, Macedónia do Norte, Filipinas e Ucrânia. O óleo solidificado, que obstrui as artérias à volta do coração, é frequentemente utilizado em alimentos embalados, produtos de pastelaria, óleos de cozinha e produtos para barrar, como a margarina. Os produtos de alimentos utilizam as gorduras trans porque permitem um prazo de validade mais longo e são mais baratos do que algumas alternativas. Doenças cardiovasculares são a causa de morte em todo o mundo. Estima-se que 17,9 milhões de pessoas morram devido a doenças, ou que morreram devido a estas doenças em 2019, e isto tudo relacionado com estas gorduras nocivas. A eliminação das gorduras trans é vista assim como uma forma fácil de reduzir estes números de mortes. A forma como os alimentos são produzidos e consumidos em todo o mundo está a provocar custos ocultos em termos de impactos na saúde e danos ambientais que ascendem cerca de 12% do PIB mundial por ano, de acordo com um novo relatório publicado esta semana. Na investigação, um consórcio de cientistas e economistas concluiu que a transformação dos sistemas alimentares em todo o mundo poderia evitar 174 milhões de mortes prematuras, ajudar o mundo a atingir os objetivos climáticos e proporcionar benefícios económicos de 5 a 10 bilhões de dólares. Embora a produção intensiva de alimentos tenha ajudado a alimentar uma população mundial que duplicou desde a década de 1970, o relatório concluiu que este facto tem um peso crescente para as pessoas e para o planeta. Os maus regimes alimentares conduzem à obesidade ou à subnutrição e às doenças crónicas associadas, ao passo que as práticas agrícolas poluentes provocam o aquecimento global, a perda de biodiversidade, ameaçando impactos climáticos potencialmente catastróficos que afetariam a capacidade mundial de produzir alimentos. Os investigadores estimaram que os custos totais subavaliados dos sistemas alimentares ascendem a 15 bilhões de dólares por ano. Este valor inclui cerca de 11 bilhões de dólares por ano, que resultam da perda de produtividade causada por doenças relacionadas com a alimentação, como a diabetes, a hipertensão e mesmo o cancro. Os custos ambientais estão estimados em 3 bilhões de dólares devido à atual utilização dos solos agrícolas e aos métodos de produção alimentar que, segundo os cientistas, são responsáveis por um terço das emissões de gases com efeito de estufa que aquece o planeta. O relatório surge depois de, em novembro, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura ter divulgado um estudo que estimava que os custos ocultos dos sistemas alimentares em todo o mundo rondavam os 10 bilhões de dólares por ano, ou seja, quase 10% do PIB da humanidade. E estes foram Minutos de Saúde, ou temas relacionados com saúde, aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, com o Estevão Ana Guedes, que se despede, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E nós continuamos juntos desse lado, mas a seguir para notícias internacionais. Forças israelitas mataram 3 militantes palestinianos dentro de um hospital na margem ocidental do Rio Jordão, incluindo um que Israel diz ser um militante do Hamas, que estava prestes a levar a cabo um ataque. Autoridades militares israelitas disseram que um dos militares mortos era Mohamed Jamele, ligado ao Hamas. Por outro lado, o Crescente Vermelho diz que soldados israelitas entraram no hospital Al-Alma, na cidade de Khan Yunis, na faixa de Gaza, e ordenaram a saída de deslocados e pessoal do local. O líder da ala política do Hamas disse que a sua organização recebeu uma proposta de um cessar-fogo temporário e de libertação de reféns. As propostas foram delineadas após conversações em Paris entre representantes de Israel, Estados Unidos, Catar e Egito. No Paquistão, um tribunal especial condenou o antigo primeiro-ministro Imran Khan a 10 anos de prisão por ter tornado público segredos de Estado envolvendo os Estados Unidos quando ainda chefiava o governo. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Shah Mehmood Qureshi, foi também condenado a 10 anos de prisão por divulgação de uma mensagem diplomática secreta. A Guiné-Bissau é o país africano de língua portuguesa de maior percepção de corrupção, revela um estudo publicado agora. O estudo publicado pela organização Transparência Internacional tem uma classificação de 0 a 100, sendo 100 o nível menor de corrupção e 0 o maior. De uma lista de 180 países, a Guiné-Bissau aparece no lugar 158, Moçambique no lugar 145, Angola 121, São Tomé 67 e Cabo Verde está no lugar 30. O país de menor percepção da corrupção é a Dinamarca, seguido da Finlândia e Nova Zelândia, e a Somália está em último lugar. Apenas uma pequena minoria de pessoas necessitadas na região de Tigray, no norte da Etiópia, estão a receber ajuda alimentar, revela um memorando em que a agência Associated Press teve acesso. O memorando diz que 14% das 3,2 milhões de pessoas necessitadas receberam ajuda até o passado dia 21 de janeiro. Há pouco mais de um mês, agências humanitárias internacionais recomeçaram o fornecimento de ajuda alimentar que havia sido suspensa pelos Estados Unidos e outros países devido ao roubo generalizado dessa ajuda. No Zimbábue, um tribunal libertou hoje o político da oposição Job Sikala, que esteve detido sem julgamento quase 600 dias sob acusações de incitar a violência em 2022. Sikala, de 51 anos de idade, líder da coligação de cidadãos para a mudança, já foi preso dezenas de vezes desde que iniciou a sua carreira política em 1999. Hoje, o magistrado em Harare considerou o culpado de incitar a violência pública, mas impôs uma pena suspensa de 2 anos. O seu advogado, Harrison Como, disse que o seu cliente vai apelar à sentença. Homens armados raptaram 6 estudantes e 3 professores de uma escola no estado de Ekiti, no sudoeste da Nigéria. Autoridades locais disseram que raptos ocorreram quando os estudantes e professores regressavam de uma visita de estudo na segunda-feira à noite. O condutor do autocarro também foi raptado. Obrigado pela sua companhia. Chegamos ao fim da nossa emissão vespertina. Sérgio Nhambi, Jaime Faria e Patrick Deia se despedem. Continuação de uma boa noite e cuide-se.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Está a tornar-se cada vez mais claro que as alterações climáticas são um perigo claro e presente para o nosso planeta, para todos nós. O ano passado foi o mais quente de que há registro, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O calor trouxe consigo fenômenos meteorológicos extremos que causaram estragos em todo o mundo. A cobertura de gelo marinho da Antártida caiu para um nível recorde em 2023, apesar da superfície do mar ter registrado temperaturas recorde que não diminuíram com a chegada do inverno. A este ritmo, em vez de limitarmos o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, poderíamos assistir a um aumento de 3,4 graus até o final do século. O ano passado, 2023, foi literalmente o ano mais perturbador do clima, o ano negativo com mais consequências para o clima na história da humanidade, afirmou o enviado especial dos Estados Unidos para as alterações climáticas, John Kerry.
There are millions of people already moving in various places on the planet. Not always exclusively because of climate, but greatly added to by...
Já há milhões de pessoas a deslocarem-se em vários pontos do planeta, nem sempre exclusivamente por causa do clima, mas muito por causa do clima. Crises de água, falta de capacidade para cultivar as culturas que costumavam cultivar, uma prevalência de doenças que agora se instalam e que pensávamos ter erradicado. As perturbações da atividade econômica, as perturbações da vida, todas elas têm custo, e as pessoas que acompanham essa questão, Dir Leão, o custo da perda de produtividade, das interrupções das circulações de bens e serviços e assim por diante. Um dos maiores obstáculos na luta para evitar uma crise climática é o financiamento. Cito, são necessários bilhões de dólares, entre 2,5 a 3 bilhões e 4,5 a 5 bilhões por ano, todos os anos, até 2050, afirmou Kerry. Há necessidade de investimento privado,
Mas as pessoas estão relutantes em investir, pelo que temos de afetar fundos para criar negócios financiáveis. Quando se cria um negócio financiável, está-se basicamente a retirar o risco do negócio, a reduzir o risco de modo a que se tenha a primeira perda ou o dinheiro de garantia ou qualquer outra coisa que dê às pessoas a confiança de que, se vão investir algum desse dinheiro, podem ter perspectivas defensáveis, de que essa é uma aposta que vale a pena fazer agora. Como é que podemos fazer isso? Bem, a filantropia pode desempenhar um papel muito mais importante do que desempenha atualmente, disse Carey. Cito, a filantropia dá subsídios e sabe que está a fazer uma aposta. Penso que a aposta não poderia ser mais importante, não poderia ser maior, não poderia ser mais convincente. Fim de citação. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.